agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles. Seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio UFSCar 95.3 FM, em São Carlos, trazendo novidades e informações do mundo dos jogos para você.
Eu sou o Binário.
E eu sou o Guilherme.
E acho que todo desenvolvedor de jogos consegue se identificar. Sempre que encontro pessoas interessadas em entrar no mundo do desenvolvimento de jogos, eu encontro a mesma fala, mas eu não sei programar. Isso não faz o menor sentido.
Nossa, acho que já passou da hora de esclarecermos esse mito. Galera, se só tivesse programador fazendo jogos, todos os jogos iam ser sobre cubos ou bonecos de palito.
Pode desistir de uma narrativa emocionante, muito menos de um mundo desenvolvido. E a música então? Meu Deus, eu tentei fazer músicas uma vez, não deu muito certo.
Pois é, é disso que vamos falar hoje. Além da variedade de funções de desenvolvimento de jogos e ferramentas que permitem a criação de jogos por hobby ou mesmo comerciais sem escrever uma só linha de código.
Então, ouvinte, carregue seu save, porque o Por Trás dos Controles vai começar! Se você sempre quis entrar para o desenvolvimento de jogos, mas não tentou porque não sabia nada de computação, o programa de hoje vai te convencer a simplesmente mergulhar nesse mundo sem medo algum.
O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP São Carlos, a gente mesmo.
Falando no Fellowship of the Game, hoje chamamos alguns dos nossos membros para falar mais detalhes sobre as diversas funções, além de programador, no desenvolvimento de jogos sobre ferramentas que facilitam a porção técnica desse processo. Pois então, Leonardo Kep e Henrique Camilo, juntem-se a nós e vamos dar início ao bate-papo.
Você está ouvindo o Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Então, sem mais delongas, que tal vocês começarem a se apresentar pro pessoal? Na ordem que vocês quiserem. Eu vou deixar essa escolha com vocês e eu não vou me influenciar nessa escolha. Então, vocês se virem!
Eu sou líder de desenvolvimento pro FOG e eu vou comentar um pouco sobre as possíveis ferramentas para não usar nada de código e como fazer um bom game design para jogos em geral.
Eu sou Henrique Camilo, também sou do FOG, como disseram. E eu vou ajudar a comentar também sobre o game design, como o Cap falou. Eu vou comentar da importância da música também nos jogos, que ela traz muita imersão também, ajudando muito no gameplay.
Como a gente está aqui para falar de... não falar de programação, a gente pode começar falando dos jogos que eles são aparentemente simples de programar, ou você conseguiria fazer sem muito conhecimento de programação, com alguma engine que não precisasse de programação, mas que eles ainda são muito bons. E eu acho que o melhor exemplo pra gente começar é Celeste. Porque Celeste é um jogo que basicamente você pula, você tem que passar pelos desafios e ele tá concorrendo a melhor jogo do ano. Não melhor indie do ano, melhor jogo. Ou seja, ele tá concorrendo com todos aqueles jogos AAA super caros, com muito dinheiro envolvido.
Celeste é um jogo que você vê que a mecânica dele, no geral, é simples. Como você disse, ele pula... Ele tem os dashes também, que são bem importantes pro jogo. Mas não é algo muito complexo. É algo que você vê que você pode fazer algo parecido sem muito investimento. E você vê também que a equipe deles é pequena. E você vê que o foco do Celeste não é numa programação muito complexa. É no game design mesmo. A arte você vê que também é relativamente simples, é pixel art. E a música também, ela é uma música que te deixa querendo jogar mais. Ela não cansa. Porque no Celeste é um jogo que você fica morrendo muitas vezes pela dificuldade. E a música te ajuda a continuar. Ela tá sempre te incentivando.
Inclusive, esse ponto de morrer várias vezes, o legal do Celeste, e isso é uma coisa que o game designer tem que pensar, é que ele pensou numa forma de você morrer, mas a morte não ser uma coisa que é uma punição que não te deixa com raiva e faz você parar de jogar o jogo. Porque você morre, Celeste você passa por telas. Então, tem o desafio de uma tela, você vai pra próxima, o desafio daquela tela, você vai pra próxima. Se você morre, você recomeça no começo dessa tela. Então, tem que pensar que é uma escolha do game design que ele colocou ali pra você aprender com a morte. Então, você vai lá, testa a sua estratégia, morrer. Mas eu volto logo pro começo dessa tela e consigo tentar outra coisa. Não é um jogo que vai te mandar pro começo do jogo de novo. E o legal do... Então, essa pegada vem do game designer. Ele tem que pensar em uma forma de... Ah, como é que eu dou um feedback pro jogador de que aquela estratégia não funciona, mas eu não posso deixar ele... Eu tenho que motivar ele a jogar, não deixar ele com raiva e fazer ele parar de jogar. Porque senão vira um daqueles jogos irritantes que você vê, do tipo Cat Mario. Não sei se vocês já chegaram a jogar. Que fica aparecendo bloquinho...
Invisível.
E aí você pula, o bloquinho invisível te mata.
Literalmente o jogo é injusto, você aprende morrendo várias vezes, até que eventualmente, quando os planetas se alinham, você passa daquela parte.
E aí a diferença desse jogo é que ele te manda lá pro começo da fase, onde você tem que refazer tudo. Enquanto Celeste, não, é aquela tela, sabe?
O jogo busca te ensinar.
E isso é uma pegada que o game designer tem que pensar. É uma pessoa que não tem nada a ver com a programação que normalmente pensa nisso. Quem programa normalmente programa, faz acontecer.
Só segue o que foi planejado pelo game designer e não realmente idealiza qualquer mecânica de jogo ou qualquer funcionalidade do jogo.
Exatamente. E outra coisa legal do Celeste também é que ele foi feito para uma game jam. Para quem não sabe, game jam são eventos em que você desenvolve jogos muito rápido. E, se eu não me engano, era um fim de semana pra desenvolver. Eles fizeram pra Game Jam. E o jogo eles fizeram originalmente pro Pico 8. Que eu não sei se vocês conhecem o Pico 8. É basicamente um console criado pela internet com limitações pra você fazer. Então, sua tela tem que ter tal resolução. Você tem tais cores que você pode usar. Você tem... Seu arquivo final tem que ter tal tamanho. E é legal trabalhar com restrições, porque... te faz focar mais nas coisas, né?
As restrições te puxam pro lado mais criativo, na real. Porque a gente tá falando desse lance de programação e jogo em si, porque o que diferencia justamente um jogo de um software é o fato de que você tem que deixar o jogo divertido. Não é só ele funcionar. Ele pode estar, tipo, o melhor dos códigos, ele pode estar sem bug nenhum. Se ele não for divertido, seu jogo é ruim pra caramba.
É, porque se você parar pra pensar assim, o Excel seria um jogo.
A programação não passa de uma...
Um componente.
Um componente pra vincular a música, a arte e o game design pra formar um jogo. Porque não é só a programação que faz o jogo, ela só serve pra juntar tudo e fazer funcionar. Então, se você tem uma programação simples, ainda assim o seu jogo pode ser muito bom.
E além disso, mesmo... dá pra fazer o trabalho de um programador pra jogos bem simples, né? Porque programador é muito importante pro jogo também, né, gente? Não vamos...
Convenhamos.
Não vamos simplesmente falar, programador é uma droga, quem presta são os outros, não. Mas assim, se você quiser fazer alguma coisa com bem pouca programação ou com nenhuma programação, existem alguns softwares que te deixam fazer isso. Por exemplo, o Game Maker e o Construct, você vai conseguir fazer um jogo com bem pouca programação ou às vezes até nenhuma dá pra fazer. Um outro exemplo muito bom é o RPG Maker que a gente tava falando, né? Que aí o RPG Maker ele é limitado pra RPGs e você consegue fazer alguns jogos de Adventure. Mas tem muitos jogos na Steam e tem jogos famosos que foram feitos com RPG Maker.
Sim. O RPG Maker ele é muito bom pra qualquer jogo mais simples e que tem essa mecânica... Pokémon ou de RPG, que você segue uma história razoavelmente linear, mesmo você tem algum nível de exploração no mapa, com um combate fechado,
por turno.
Que pode ser o próprio combate estilo Pokémon, que já é da ferramenta, ou até com alguma habilidade em programação, criar um próprio sistema. Mas no geral, você consegue fazer um jogo sem tocar em código, com até uma complexidade razoável por causa da ferramenta. Outras ferramentas que também vão nessa linha e que já são um pouco mais profissionais.
Posso só dar o exemplo que eu ia falar antes?
Pode.
Um exemplo de jogo que foi feito no RPG Maker e ficou famoso é o To The Moon, que é um jogo que é... Ele ficou bem famoso pela história dele, que é muito... É emocional, é muito bom, inclusive, eu recomendo. Ele fica barato na Steam. E... O quê, gente? Eu vou recomendar jogo, é.
Ele fica barato na Steam.
Nas promoções ele fica barato, tá?
E... É, faz muito tempo vender o jogo, sabe?
É porque é bom, eu quero que as pessoas joguem. E, se eu não me engano, foram vendidos os direitos autorais pra fazer um filme do To The Moon. Então, dá pra contar uma história complexa com coisas simples.
Outras ferramentas um pouco mais profissionais da criação de jogos e que também permitem baixíssimo nível de programação são o Unity, que na próxima versão do 2019 vai entrar com programação visual. Então, se antes, na versão atual, já é muito fácil você desenvolver sem nenhuma habilidade de programação, eu mesmo fiz um jogo online sem tocar em linhas de código de comunicação de computadores, que é bem complexo e bem difícil, futuramente vai ser quase que ridículo não usar nem nada de programação para desenvolver um jogo. E o Unreal, que tem um sistema de blueprints, que atualmente é muito usado por designers que não tem nenhuma habilidade com programação, normalmente artistas, e funciona muito bem para fazer jogos de alta qualidade. Tem jogos de grandes publicadoras como Ubisoft e EA que são desenvolvidas nesse tipo de ferramenta. E
o Kingdom Hearts 3 vai sair com o Unreal 4, né?
É.
Que a Square ia usar a própria engine, mas acabou vendo que o Unreal 4 ia ser melhor porque eles queriam. E sério, sim, o Unreal fica lindo as coisas porque muito efeito de partícula, coisas brilham, é lindo.
O Unity tem mais partículas, mas tudo bem.
É que as coisas na Unreal normalmente são mais bonitas. As coisas na Unity são mais complexas.
É que o Unreal, ele tem uma... As configurações visuais dele são nativas. Você não precisa clicar numa opção e ligar uma determinada partícula ou ligar um efeito de post-processing. O programa não só já coloca, como ele já calibra o post-processing para funcionar automaticamente no seu jogo. Então, praticamente sem nenhum esforço artístico, você consegue fazer um programa visualmente agradável. Enquanto o Unity ainda não tem essas configurações nativas. Você precisa ou colocar um plugin, que já é do Unity mesmo, não é plugin de fora, mas tem que ativar ele. Ou você precisa configurar as opções de partículas, opções de post-processing, para ele poder ficar bonito ou visualmente agradável. Isso dá um pouco mais de trabalho e nem todos os desenvolvedores estão acostumados a fazer isso. Por isso esse mito do Unreal ser muito mais bonito, o Unity ser muito mais feio, mais funcional.
Ah, eu não falei que é muito mais feio. Eu falei
ele tem
que...
um histórico de ser muito mais feio, de se olhar pra cara do jogo e falar assim, Unity.
Se a pessoa quer fazer jogos específicos, além do RPG Maker, tem algumas outras ferramentas que dá pra usar. Tem o RenPy, que... Depois, se você for no nosso canal do YouTube, vai ter lá na descrição o nome de tudo que a gente comentou dessas engines. Ou entre em contato com a gente pelo Facebook, porque eu não sei se eu tô nem pronunciando direito. Que é o RenPy é uma ferramenta para fazer visual novel. E tem o Inform, que é uma ferramenta para fazer jogo de texto. Que nem aqueles RPGs antigos que você fala, você tá numa floresta... Tem um caminho pro norte e pro leste. Você fala, go north. Vai pro norte.
Alguém jogou o Zork.
Sim, é pra fazer tipo Zork. Exatamente. E se você quer fazer uma coisa mais específica, existem essas ferramentas que já facilitam o seu trabalho. Se você procurar na internet, você encontra alguma coisa no Reddit. Sempre tem essas coisas já facilitadas.
E com isso você consegue fazer um jogo focado em história, por exemplo. Que faz com que o jogo, tipo, tome um outro caminho. E continua sendo um jogo muito bom. Não é só porque ele tem uma mecânica simples que ele vai ser um jogo ruim.
O To The Moon que eu tinha falado, a história dele é basicamente... Existe essa companhia e quando você tá à beira da morte, eles meio que entram no seu cérebro e alteram suas memórias pra você ter vivido a vida que você queria viver. E essa é a história do jogo. Eles estão fazendo isso pra um cara que tá pra morrer. E é um jogo totalmente focado em história. A única coisa que você tem que fazer é andar interagir com os personagens pra ver a história deles e interagir com as coisas que te levam pro próximo capítulo. E uma mecânica super simples e muito, muito bom.
E é a história que te mantém jogando.
Exatamente.
Acho também um bom exemplo de jogo focado em história e mecânicas muito simples é o próprio Undertale, que ele é um jogo de basicamente minigames em termos de mecânica e construção de jogo, mas o que te prende no jogo o tempo todo é a história, os personagens ricos, carismáticos, que vão mantendo você não ligado ao jogo, mas entretido com em prosseguir jogando, em
você
testar
cria um afeto pelos personagens e isso te faz querer ver a história deles, né?
Um outro exemplo é usar a história pra instigar curiosidade, como Inside. Você entra lá, tipo, não tem nenhum texto nem nada, você não sabe o que tá acontecendo. Você olha o mundo, assim, o mundo também te ajuda a continuar jogando. Você olha, você... O que tá acontecendo aqui? Você vai explorando pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Por que tem um menino perdido lá nesse mundo tão escuro?
Ah, então, eu ia comentar da franquia do Five Nights at Freddy's. Que... basicamente é um restaurante estilo infantil, estilo americano Chuck E. Cheese, que tem os robôs, só que você é um segurança da noite e os robôs querem te matar. E você basicamente fica parado, suas mecânicas são tipo abaixar portas e acender luz. É a única coisa que você consegue fazer. E o jogo criou um cult following na internet muito grande, porque... basicamente o criador ia soltando pedaços da história, é uma coisa viajada, o povo adora criar teoria da conspiração, mas assim, é um design muito simples que tá aí, 6 jogos, 3 livros, direitos de filme comprados.
Sim, e uma coisa muito interessante do Five Nights at Freddy's é que tipo ele já te atrai por ser um jogo de terror pouco diferente, é tipo um Pac-Man ao contrário, que você fica no quadrado e os bichos vêm querer te pegar. Então, tipo, Five Nights at Freddy's é um jogo que você pode jogar só pela experiência do jogo de terror. E se você quiser se aprofundar na lore também, tipo, tem... Você vai se divertir com isso, porque tem muita teoria, muita coisa... Tem uma comunidade muito grande pensando em como é a história, tentando pegar os detalhes. Então, é um jogo que agrada tanto o pessoal que só quer ir pela experiência, quanto o pessoal que gosta de ficar consumindo lore, esse tipo de coisa.
E tudo isso... nesse caso, esse jogo foi feito só por uma pessoa, então ele era o artista, programador, tudo, né? Mas essas coisas não são feitas pelo programador. Uhum. É game designer, é artista, é músico.
Baterista, é tudo.
Inclusive, a gente, só pra voltar no Undertale, o
criador
Toby Fox. É. Ele é um músico. E foi lá, fez Undertale. Lindo, maravilhoso. As músicas também são ótimas, né?
É o mínimo, né?
Inclusive, tem outro jogo que vale a pena citar aqui, que é o Benji and Ink Machine, não sei se vocês já chegaram a ver, que ele surgiu de uma game jam, e a ideia foi, tipo, um artista, ele fez um modelo 3D de um personagem que seria um personagem de desenho antigo, só que em 3D, parecendo um jogo de terror. Aí o pessoal curtiu a ideia, ele chamou um amigo dele, que era programador, e sozinho fizeram o raio do jogo, tipo, e a arte do jogo é muito boa, porque é um negócio 3D, E todas as texturas parece que você tá num desenho, assim. É muito
lindo.
Bom. O que te cativa no jogo é tipo a história e a arte dele, principalmente. A arte que prende você lá. Porque você fala, mano, como eles conseguiram fazer isso de um jeito tão maneiro?
No geral, o que mais atrai um jogador pro jogo é a questão da arte. Ela ter um design consistente em todos os aspectos. Então, por exemplo... não precisa ser um gráfico lindo e maravilhoso, perfeito, com partículas e super realista. Se for um gráfico de pixels, que o personagem é um gráfico de pixels, o cenário é um gráfico de pixels, a música é meio 8 bits, 16 bits, ele vai ser considerado maravilhoso, porque tudo tá polido dentro de uma mesma estética artística. Da mesma forma que você for fazer um gráfico super realista 3D, você precisa de uma música super realista 3D, e o cenário super realista 3D, um céu super realista, pegando um determinado escopo que seja compatível com o seu núcleo de desenvolvimento, seu grupo que você está fazendo, a complexidade das mecânicas é o menos importante, contanto que todo o resto esteja bem polido e
Sim.
encaixado.
Eu sou artista, então eu fico vendo eu faço pixel art, eu fico vendo os jogos de pixel art lindos. E saiu esse ano da Square pro Nintendo Switch, o Octopath Traveler. E sempre que eu posso, eu falo daquele jogo, porque a arte dele, apesar de ser pixel, é, na verdade, porque é pixel, é muito bonita. E ela traz um senso de nostalgia, é um RPGzão clássico. E tá concorrendo, eu não sei se é melhor música, melhor arte, mas tá na lista, tá em alguma dessas listas de melhores jogos.
Então, resumindo, o que conta no jogo é a experiência. Então, se você tem uma ideia interessante pra como você vai, que experiência você quer passar pro jogador, ferramentas pra te auxiliar nas partes da programação, esse tipo de coisa, que não falta.
Uhum. Pessoal, muito obrigado por esse bate-papo, muito bom. Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui no nosso programa.
Obrigado, Leonardo Kep e Henrique Camilo.
Tchau, pessoal.
Muito obrigado pela oportunidade.
E eu agradeço a presença de vocês aqui no Por Trás dos Controles. E sem mais delongas, vamos para uma análise de um dos jogos de mais sucesso dos últimos anos, que foi feito por nada mais nada menos que um músico, Undertale.
Em um ano repleto de lançamentos grandiosos como The Witcher 3, Metal Gear Solid 5 e Bloodborne, o que ninguém esperava era que um jogo simples, com gráficos pixelados e uma paleta de cores limitadas feito por um músico tivesse tanto sucesso quanto Undertale. Com uma comunidade tão grande de fãs que tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse jogo, Undertale é a prova clara de que não são os modelos 3D em alta resolução ou gameplay repleto de mecânicas complexas que fazem o jogo ser divertido e fazer sucesso. Humanos e monstros antes viviam em paz, até que uma guerra foi travada entre eles, e com a vitória dos humanos, os monstros foram exilados para uma caverna. Você, uma criança de uma vila brincando nas montanhas, acaba tropeçando e caindo nessa mesma caverna. É só isso que lhe é apresentado ao começo de Undertale, um mundo misterioso em que, como a criança que caiu na caverna, você foi simplesmente deixado a explorar. Não demora muito até que você perceba que o núcleo que faz o jogo ser o que é são os personagens, todos únicos entre si e com um carisma sem igual, que faz com que seja impossível não amar cada um deles. A aventura de Undertale faz você se sentir como uma criança explorando um mundo fantástico e misterioso, e consegue provocar um sentimento caloroso de recepção e carinho pelos personagens. A sensação de jogar esse jogo é única e tem um charme próprio que te prende do início ao fim. Assim como um conto que tem um lado sombrio e que se assemelha a um pesadelo, Undertale também tem elementos sinistros que adicionam a experiência como um todo e que tornam jogar o jogo uma jornada. Além disso, todas essas sensações e a experiência como um todo são simplesmente complementadas pela incrível trilha sonora do jogo, uma vez que o criador do jogo é um compositor talentoso e fez com que isso ficasse claro em cada música que preenche cada momento dessa aventura. Um diferencial do Undertale é que, por mais que existam monstros que te atacam, onde um minigame semelhante a um jogo de shooting up ou famosos bullet hell adicionam ao gameplay do jogo, você tem a escolha de atacar de volta ou de convencer por meio de uma mecânica social quem te ataca a desistir por vários meios, desde convencê-los de que você não vai atacá-los de volta até, no caso do seu inimigo ser um cachorro, acariciar o mesmo até que sua demanda por amor seja atingida. Isso subverte o estereótipo clássico dos RPGs convencionais de matar monstros em seu caminho e subir de nível. Em vez disso, o jogador é recompensado por tentar outros meios para prosseguir adiante no jogo. Toby Fox, criador do jogo, não sabia programar nem desenhar. Ele fez o jogo inteiramente na ferramenta Game Maker e todo o dinheiro arrecadado para fazer o jogo foi obtido em uma campanha de Kickstarter. O Kickstarter é um site por onde usuários podem doar para financiar projetos que têm interesse. E Toby Fox pediu nada mais do que $5,000 para fazer o jogo, o que em termos de financiamento para jogos é uma quantia insignificante. E mesmo assim conseguiu fazer o impossível e criar o que muitos consideram como uma obra-prima, e reunir uma comunidade gigantesca na internet devido ao imenso carisma dos personagens, que fazia rascunhos em seu caderno desde sua infância. E essa inocência e charme infantil ficou evidente nessa experiência que consegue trazer à tona a criança em cada um de nós.
Obrigado, Guilherme, por fazer essa análise incrível pra gente. Ouvinte, fica atento agora para os nossos recados. Para você que quer entrar no mundo dos jogos, nada melhor do que começar participando de uma Game Jam. Ano que vem, dias 25 a 27, tem uma das maiores Game Jams do mundo, a Global Game Jam. É o FOG, juntamente com o SMC, vai sediar o evento. Marca a data e fique ligado para mais informações. Além disso, também no início do ano que vem,
na segunda metade de fevereiro, teremos o processo seletivo do FOG. Se você tem interesse pelo desenvolvimento de jogos, independente da sua área, não deixe de participar e tentar uma vaga. Esses foram os recados desbloqueados neste momento. E mais um programa de sucesso está se encerrando. Daqui a 2 semanas estaremos de volta na Rádio UFSCar, sempre às 21 horas de segunda, com mais um programa sobre o mundo dos jogos. E para mais notícias sobre eventos de jogos em São Carlos, é só visitar o nosso Facebook. Procura lá, Fellowship of the Game.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais.
Obrigado a você, querido ouvinte, vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.